Mas elas de volta na Popular FM. Nesta tarde recebemos nossa convidada, que é consultora Luciene Scherer. Falamos sobre custos, sobre valor. Quanto é o valor do nosso trabalho? Quanto é o valor, o custo dos nossos produtos?
Eu estava te ouvindo falar e pensando como é difícil a gente encarar esse assunto de frente, principalmente quando tu já tem um negócio em andamento, né? Tu tem que enfrentar muitos fantasmas, assim, para mexer, para saber se tu realmente está tendo lucro, o que está acontecendo, né? E quais são os empecilhos, assim, o que nos leva a fracassar muitas vezes?
Então,
na tentativa de desviar dessas dificuldades que a gente tem.
Acho que às vezes é problema de autoestima, de autovalorização, de conhecer o mercado, avaliar o seu serviço em relação ao que está no mercado.
A pessoa às vezes acha que tem o potencial, sabe que tem o potencial, mas mesmo assim acaba se sentindo inferior a outras pessoas.
É, vocês nunca se sentiram assim, quando vocês estão subindo uma escadinha, assim, parece que tá tudo dando certo, de repente tu
trava,
cai da escada, assim. Como se estivesse rolando escada abaixo, né? E aí entra uma coisa importante que a gente trabalha como nessa abordagem coach, né? Porque eu até costumo dizer para as pessoas: olha, eu acho que o coach. Tem muitos coaches por aí, né? Muitos. Tem muitos cursos fracos de coaching. Mas
parece que de uma hora para outra tudo virou coach.
É a moda.
Coach. Eu, às vezes,
a febre.
Faz um cursinho de 30 horas, agora sou coach.
Eu até falo nas minhas palestras, assim, olha, todo mundo é coach e eu também, né? Porque isso virou, assim, uma coisa. Mas tem... Porque o primeiro que o coach não é uma profissão, né? Ele é uma ferramenta de comunicação. Então, muitas pessoas que já estudaram psicologia, jornalismo, o coach é uma ferramenta de comunicação, ele não é uma profissão. Então, como ferramenta de comunicação, ele é muito importante para ser usado em várias áreas. Em consultoria, na área da saúde, é fundamental, né, na relação médico-paciente, com os professores, na relação aluno com professor. Então, como ferramenta de comunicação, ele é muito importante para ser usado em qualquer área. E eu, como consultora, acabo usando na minha área de consultoria. Mas essa questão, assim, por que chega um ponto que dá errado, né? Aí vem uma palavrinha que o coach trabalha muito, que é a sabotagem, né? E as crenças, né? As crenças e a sabotagem tá uma coisa relacionada à outra. Principalmente para as mulheres... Eu já trabalhei em vários grupos, né, vários workshops com mulheres. E as mulheres têm crenças que são assustadoras, assim. O dinheiro é sujo. O amor entra por uma porta, o dinheiro sai pela outra. Dinheiro é para poucos. Dinheiro traz poder. Mulher não pode ter poder, né? Então... Ah, dinheiro não dá em árvore, eu já vi num curso uma mulher falando. E quando a gente faz as mulheres escreverem essas crenças com relação a dinheiro, a gente fica claro por que a sabotagem acontece. E daqui a pouco, se tu tá casada com alguém que reforça essa crença, ou tu tem um namorado que reforça essa crença, ou tu tem uma família, pai, mãe, que reforça essa crença.
Uma educação que
reforça essa crença. Quando tu começa a ter esse resultado, o dinheiro, tu começa a travar. Eu não posso ter dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu vou desrespeitar o que me falaram a minha vida inteira. Então eu paro. E aí, como é que eu paro? Eu paro de fazer as ações que são importantes para eu ter resultado. Então, se fazer uma planilha de Excel vai me trazer resultado, o que que eu faço? Digo que odeio Excel, que odeio levantar custos, que eu não fiz formação em matemática, eu não quero fazer isso aí, né? E aí os resultados vão aparecendo. Então, a gente costuma dizer assim, que as crenças, elas levam a pensamentos, né? Que podem ser bons ou ruins. Esses pensamentos, eles levam a emoções, que também pode ser boas ou ruins, né? Principalmente com relação ao dinheiro. Essas emoções, elas levam a ações, que a gente pode ou fazer acontecer ou ficar paralisado, e essas ações vão levar aos nossos resultados. Então, as crenças, elas estão intimamente relacionadas com os resultados que a gente tem. Então, eu costumo dizer para as mulheres que a gente tem que trabalhar duas coisas quando trabalha valor e preço. Primeiro é o nosso emocional, né? As nossas crenças. E isso eu acabo trabalhando nas minhas consultorias. Primeiro, vamos trabalhar o teu emocional e entender que crenças são essas que te bloqueiam para os teus resultados. Depois que trabalhou o emocional, aí a gente começa a trabalhar o racional. O que, que é o racional? Organizar a planilha, estabelecer preço, olhar a concorrência. Aí a gente consegue trabalhar bem o racional. Mas só trabalhar o racional, o emocional atrapalha se ele não for trabalhado.
Eu tô chegando à conclusão de que o empresário, ele tem que ser... trabalhar muito a inteligência emocional
totalmente,
mesmo, né?
Totalmente.
A gente sempre pensa que o empresário é uma pessoa que tem que ser muito racional e, na verdade, ao longo dessas caminhadas, dessas entrevistas, a gente vai percebendo isso, que todo mundo fala muito da emoção associada a essas decisões que a gente toma, né? Inclusive agora a questão do preço, né? Do valor que tu cobra.
O preço, valor, para mim, poderia ser colocado tudo numa palestra, assim, preço, valor, intuição e racionalidade. Porque em negócios a gente às vezes tem intuição, né? Eu vou fazer isso e acaba fazendo na impulsão e aí daqui a pouco avalia, isso não deu muito certo. Então, como é que a gente toma decisão também, né, do que precisa ser feito? A decisão também é um outro ponto. Assim como a gente fala de preço e valor, a decisão é um outro ponto que atrapalha no estabelecimento do valor. Às vezes a gente toma decisões erradas, baseadas só na nossa intuição e esquece a racionalidade. Então, a gente tem que trabalhar a emoção, mas também tem que trazer racionalidade.
Achar esse ponto de equilíbrio entre as duas.
Achar o ponto de equilíbrio entre intuição e razão, né?
Então, se alguém tá ouvindo o programa e tá pensando, assim, desistir do seu negócio, tá frustrada, porque às vezes...
Ou tá pensando em começar alguma coisa nova e tá na dúvida, né? Porque também tem que ser guerreiro para começar algo novo hoje em dia, sair da sua zona de conforto.
Tu sabe que tu falaste isso, me interessante, porque essa semana mesmo eu já conversei com duas pessoas que trabalhavam para uma empresa, escritórios, e optaram por mudar de trabalho e começar um novo trabalho procurando algumas coisas, justamente porque começaram a fazer essas contas e perceberam que não valiam a pena. E a gente vê, não sei se é impressão minha, mas muitas pessoas assim aproveitando esse momento para rever sua carreira. E muita gente, eu tenho ouvido muita gente dizer assim,
indo da água pro vinho.
Estou experimentando, estou abrindo janelas, procurando caminhos, né? E esse é um momento de calcular muito bem o teu valor, né?
E às vezes é tão interessante que a pessoa quer mudar de caminho e às vezes eu pergunto para as pessoas assim, tá, mas tu gosta de fazer o que tu faz? Primeira coisa. Gosto. O que eu não gosto é do dinheiro que eu recebo. Então, assim, se tu gosta de fazer o que tu faz, tá na hora de começar a pensar no resultado que tu tá tendo com isso. E às vezes as pessoas querem trocar de carreira para ter o resultado financeiro. E às vezes esquecem que primeiro precisa repensar como que tá lidando com o resultado na sua própria carreira. Então tem que começar a repensar. Bom, eu gosto de ser professora, mas eu acho que o meu resultado não está me atendendo, está na hora de eu começar a repensar se eu devo continuar trabalhando nessa mesma escola, se eu não posso preparar o meu currículo para uma outra escola que remunera melhor. Então, tem que começar a avaliar isso de uma outra forma.
E o contrário também acontece, né? Porque não faz muito tempo, eu até compartilhei numa rede social um artigo que eu havia lido e achei bem interessante, assim, de pessoas que estão largando anos de carreira, largando canudos e mudando realmente, assim, de profissão, de ramo, às vezes deixando de ser um médico, às vezes deixando de ser um bom advogado e procurando se conhecer melhor e procurando e indo em busca daquilo que realmente lhe faz feliz. Abrindo mão, talvez, de um salário um pouco mais abonado, mas realmente buscando a felicidade, né?
E buscando a motivação,
né? Exatamente, para acordar todos os dias e continuar,
porque quando a gente pensa em fazer uma transição de carreira, assim, eu acho que o mais importante é pensar assim, qual é a motivação? Por que que eu acordo todo dia, né? Se eu acordo todo dia para ajudar pessoas, bom, é isso que eu tenho que buscar fazer para me sentir motivado, porque até prova em contrário, só tem uma vida para viver, né? Então a gente tem que realmente se motivar para aquilo que a gente se propõe a fazer.
E como lidar, assim, encarar a sociedade? Porque no exemplo que eu dei, assim, as pessoas largam carreiras de sucesso e vão às vezes para um lado totalmente diferente e elas sofrem pressão e sofrem o julgamento dos parentes, dos familiares, dos amigos, da sociedade.
Eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Eu era professora universitária, farmacêutica, biomédica, né? Quando eu comecei a trabalhar com consultoria, com coach, com gestão de pessoas, as pessoas que me conheceram na minha vida pregressa, né? Diziam assim, tu tá maluca? Tu vai rasgar diploma de 2 cursos de graduação na área da saúde, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E eu dizia para as pessoas, o difícil é que às vezes quando a gente é um pouco fora da caixa, né, e que a gente tem diferentes habilidades, e muitas pessoas têm, né, as outras pessoas que às vezes têm muita dificuldade de entender isso. Então eu dizia para as pessoas, olha, eu não estou rasgando os meus diplomas, eu simplesmente estou agregando mais um conhecimento para a minha carreira. E as pessoas não entendiam, né? Hoje as pessoas já começaram a entender. Tanto agora, recentemente, eu fui convidada para dar uma palestra juntando, né, o conhecimento da área de farmácia com conhecimento de coach para trabalhar os profissionais da área da saúde na comunicação médico-paciente, farmacêutico-paciente. Então, assim, ninguém rasga diploma, a gente agrega conhecimento. E as pessoas têm muito preconceito. Eu tenho amigos que foram clientes também, médicos, que resolveram estudar comunicação, porque gostavam de se comunicar, de fazer vídeos, né? E as pessoas acharam o fim do mundo. Como é que pode um médico, né, querer estudar comunicação? E por que não? As pessoas do outro lado, né? Vamos olhar os pacientes. Os pacientes precisam de médicos que saibam comunicar de uma maneira simples, de uma maneira correta, as informações médicas, que são muito complexas de serem comunicadas.
Inclusive, auxiliar outros profissionais médicos a se comunicarem melhor.
Exatamente. Hoje ele está dando workshop para médicos para ensinar, olha, como é que eu falo uma coisa complexa, como é que eu transformo uma informação complexa numa informação para leigo, né? Uma informação que as pessoas consigam entender, né? Então, ninguém perde o diploma, as pessoas, na verdade, agregam, né? E isso realmente, quem faz essa transição sofre preconceito, porque as pessoas julgam, né? Porque aí a gente fala de uma outra situação que é muito comum na sociedade que a gente vive, que é o julgamento, né? Então, as pessoas amam julgar umas às outras, né? Então...
Na sequência, a gente volta com o último bloco.